quando o prato se enche de solidariedade. Iniciativa reúne voluntários e crianças em Ribeirão Preto e transforma um lanche em encontro, cuidado e pertencimento em meio à insegurança alimentar. Uma reportagem de Isabela Capuzzo e Tauane Ferreira. A primeira imagem mostra três crianças sentadas no chão, descalças, encostadas em uma parede azul com um desenho de uma flor rosa. Elas olham para a câmera e sorriem. Cada uma segura um hambúrguer ou um copo plástico. Uma das crianças tem pintura facial do Homem-Aranha nas cores preta e vermelha no rosto. É sábado, 6 da manhã. Ainda está escuro quando ônibus e carros cruzam a cidade, vindos de diferentes direções, mas com o mesmo destino. Para os 250 voluntários da Hamburgada do Bem, aquele não seria um sábado qualquer. Faltava um pouco mais de 12 dias para o Natal, quando eles decidiram acordar cedo, vestir camisas iguais e repetir um ritual já conhecido: trabalhar gratuitamente na última edição do projeto de 2025 em Ribeirão Preto. Em outro ponto da cidade, por volta das 9 horas, uma mãe chama a filha para acordar. Para ela, ainda é cedo. Para a criança, é tarde demais para conter a ansiedade. O motivo do chamado cabe em uma frase simples, dita com promessa. Abre aspas. Hoje você vai comer hambúrguer. Fecha aspas. A notícia basta para acelerar o banho, a roupa e o caminho até a escola, onde, dali a pouco, o pátio ganharia cor, barulho e movimento. Enquanto isso, voluntários organizam as oficinas, ajustam os últimos detalhes, dividem tarefas e ocupam seus postos. Ainda há silêncio. Um silêncio breve, atravessado pela expectativa de que tudo esteja pronto antes da chegada das crianças. Na cozinha, já se ouve o som metálico das panelas que começam a esquentar. No pátio, potes de tinta são abertos e separados. Em uma sala, mesas baixas recebem papéis coloridos, lápis e canetinhas. Tudo pronto, à espera das histórias que ainda não foram contadas. Às 10h30 da manhã, o silêncio se rompe de vez. O som das fichas de cadastro sendo preenchidas pelas mães, das crianças correndo, das primeiras gargalhadas e dos chamados entre voluntários marca o início oficial do dia. Assim começou a última Hamburgada do Bem de 2025 na Escola Municipal de Educação Infantil Tereza Hendrika Antonissen, no Jardim Aeroporto, zona norte de Ribeirão Preto. Logo abaixo, uma imagem de uma menina e um menino sentados no chão, descalços, em um ambiente interno. A menina à esquerda veste camiseta rosa e calça rosa e segura um hambúrguer nas mãos. O menino à direita usa camiseta sem mangas escura e bermuda azul e morde um sanduíche embrulhado. No chão, há copos plásticos e embalagens de comida. Quando o lanche vira ponto de partida. Criada em 2015 em Guarulhos, a Hamburgada do Bem nasceu com a proposta de usar um lanche como ponto de partida para promover a integração entre voluntários e crianças de comunidades em situação de vulnerabilidade social. O que começou como uma iniciativa local se expandiu ao longo dos anos e hoje está presente em 6 países, entre eles Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ao longo da trajetória, o projeto afirma ter atendido mais de 200 mil crianças, com a participação de mais de 80 mil voluntários. A organização não governamental, entre parênteses ONG, chegou em Ribeirão Preto em 2016, tornando a cidade uma das primeiras fora da capital paulista a receber o projeto. Quase uma década depois, a iniciativa segue ativa no município, com edições mensais e ações complementares. Segundo a organização local, mais de 10 mil crianças já participaram das atividades na região. Desde 2017, Marina Ocundo acompanha de perto essa trajetória. Ela começou como voluntária e hoje integra a liderança da Hamburgada em Ribeirão Preto. É quem articula a escolha das escolas, o contato com redes de ensino, o planejamento das atividades e a mobilização dos voluntários. Para que os encontros aconteçam, os próprios voluntários contribuem financeiramente. Abre aspas. A inscrição tem uma taxa que custeia a alimentação do voluntário e de mais uma criança. Fecha aspas, explica Marina. O valor de R$ 49,00, pago com uma forma de doação, também é utilizado na compra de materiais como tintas, massinhas, giz, papéis, além do aluguel de brinquedos e da montagem da estrutura necessária para receber as crianças. O evento conta ainda com o apoio de empresas parceiras. Abre aspas. É por meio da doação dos voluntários e dessas parcerias que a gente consegue custear mais de 70% do evento e mostrar toda a estrutura para oferecer um dia diferente para as crianças. Fecha aspas, afirma. Essa estrutura é organizada em 5 frentes que se distribuem pelo espaço e pelo tempo do dia. Na recreação, voluntários conduzem brincadeiras, dinâmicas e oficinas que ocupam o pátio e as salas. A equipe da logística controla a entrada e a saída das crianças, garantindo que cada chegada e cada despedida aconteça com segurança. Na cozinha, os hambúrgueres são preparados na churrasqueira, entre o calor da grelha, o cheiro da carne e o ritmo contínuo de mãos que nunca param. O projeto Sorriso do Amor reúne estudantes e profissionais da odontologia responsáveis pela escovação e pela avaliação dos dentes de cada criança. Ao longo de tudo isso, fotógrafos circulam em silêncio atento, registrando gestos, encontros e cenas que não se repetem. A lógica é simples. O alimento é o convite. O hambúrguer, servido com batata frita e sobremesa, funciona como porta de entrada para algo muito maior, o encontro. E ali, o encontro não acontece por acaso. A terceira foto mostra um grupo de crianças e adultos reunido em um espaço coberto. As crianças estão em fila, voltadas para uma mulher em primeiro plano, que aparece de costas. O local tem pilares coloridos e chão de terra, com pessoas espalhadas ao fundo. Qual é o tamanho da fome? Para a antropóloga Keitiane e Verônica da Silva Medeiros, mestra em antropologia social, a alimentação não pode ser entendida apenas como necessidade biológica. Comer, segundo ela, é também um ato social. Abre aspas. O espaço de comer é um espaço onde você é visto e vê o outro. É um momento de integração, de pertencimento. Quando falamos de insegurança alimentar, falamos também de ruptura desses espaços. Fecha aspas. Os dados ajudam a dimensionar esse cenário. Em Ribeirão Preto, 43% das famílias ficaram sem comida em casa ao longo de 2024, segundo pesquisa da Fundação Saed. O índice coloca o município entre os que mais registraram falta efetiva de alimentos no interior paulista, em patamar semelhante ao de cidades como Osasco e abaixo apenas de Guarulhos. Antes que a comida falte por completo, a dificuldade já aparece na rotina. No mesmo período, 57% das famílias da cidade deixaram de comprar algum item de alimento por falta de dinheiro, um movimento que começa pela qualidade e pela variedade da comida. Para parte delas, a restrição avançou. Em 25% dos lares, ao menos uma pessoa deixou de fazer alguma refeição por não ter comida suficiente. Em 17%, a situação chegou à fome declarada, quando faltaram alimentos e também recursos para comprá-los. Para tentar atravessar esse período, as famílias adotam estratégias de sobrevivência. A maioria deixou de comer fora, passou a comprar marcas mais baratas e relatou uma alimentação menos saudável e menos variada. Apenas 14% receberam cesta básica no período analisado, número inferior ao total de famílias que passaram fome. Abaixo está um infográfico sobre insegurança alimentar em Ribeirão Preto, em tons de laranja, branco e preto. O material mostra que 25% dos moradores pularam refeições na cidade e 17% vivem em situação de fome crítica. Também aponta que 54% das famílias relataram preocupação de a comida acabar e 42% disseram que os alimentos acabaram antes de haver dinheiro para comprar mais. O infográfico indica ainda que 43% das famílias ficaram sem comida, enquanto 14% receberam cesta básica. A fonte dos dados é a Saed SP Social. Na cozinha improvisada, longe dos barulhos do pátio, o cheiro da carne na chapa se mistura ao som de conversas apressadas e utensílios sendo organizados. Ali, o lanche, que parece algo simples, carrega outra dimensão. O cardápio da Hamburgada do Bem é o mesmo em todas as edições: hambúrguer, batata e sobremesa. A escolha, segundo Okundo, não é aleatória. Abre aspas. A Hamburgada usa o lanche como um convite. É o que aproxima as crianças. A partir disso, a gente consegue acolher, brincar, ouvir, orientar. O hambúrguer é o começo da conversa. Fecha aspas. Keitiane explica que ações desse tipo ajudam a enfrentar o aspecto imediato da fome, mas também revelam algo mais profundo. Abre aspas. A insegurança alimentar não é só ausência de comida. Ela envolve instabilidade, incerteza, qualidade e quantidade. Envolve salário, trabalho, acesso, políticas públicas. Por isso, o alimento tem esse peso simbólico tão grande. Fecha aspas. Na linha de frente da cozinha, Fabiano Jorge Bittar monta os lanches que serão distribuídos ao longo do dia. Voluntário pela sétima vez, ele acompanha um ritmo acelerado da produção. Abre aspas. Muitas vezes a gente vem achando que vai ajudar alguém, mas no fim, somos nós que saímos ajudados. Fecha aspas, conta. Abre aspas. É gratificante saber que esse lanche, que para muita gente é comum, para algumas crianças é novidade. Às vezes é a primeira vez que uma criança está comendo um hambúrguer. Fecha aspas. O custo da comida amplia esse cenário. Segundo o Instituto Pacto contra a Fome, a cesta considerada ideal para uma alimentação saudável custava R$ 432,00 por pessoa em abril de 2025, o equivalente a 21,4% da renda média per capita do brasileiro. O levantamento aponta que mais de 70% da população não dispõe de renda suficiente para manter uma alimentação adequada ao longo do mês. Nesse contexto, a insegurança alimentar não se resume à ausência de comida. É instabilidade, é a certeza sobre o prato no dia seguinte. É uma realidade que atinge de forma mais intensa famílias com crianças e que transforma um hambúrguer quente, servido em uma mesa coletiva, em algo maior do que um lanche. A reportagem traz, neste momento, uma galeria de imagens da última edição da Hamburgada do Bem realizada em Ribeirão Preto. Na primeira foto, uma voluntária segura uma criança no colo em um espaço coberto e cheio de pessoas. As duas se olham e sorriem. A criança usa um balão colorido em formato de laço no pescoço. Ao fundo, há outras crianças, voluntários e famílias participando do evento. Na segunda imagem, um grupo de voluntários trabalha em uma linha de montagem preparando dezenas de hambúrgueres. Eles vestem camisetas brancas, toucas e luvas, focados em montar e embalar os lanches sobre uma mesa longa. O ambiente é bem iluminado, destacando o trabalho em equipe durante a ação solidária. A terceira foto mostra uma voluntária carregando o menino nas costas em um momento de diversão. A criança está com o rosto pintado de super-herói e sorri, enquanto a voluntária usa um acessório brilhante no cabelo. Ao fundo, o ambiente do evento é decorado com balões azuis e painéis, mostrando a integração alegre entre os participantes. Na quarta imagem, é possível ver um menino saboreando um hambúrguer durante o evento. Ele está sentado à mesa, segurando o lanche com as duas mãos, enquanto a embalagem personalizada aparece em destaque à sua frente. Ao fundo, outras crianças participam da confraternização no espaço coberto. Na quinta foto, um voluntário segura uma menina no colo em um momento de carinho. A criança está com o rosto pintado de borboleta e o voluntário usa diversos botões coloridos em sua camiseta e alça da bolsa. Ambos fazem uma expressão divertida para a câmera em um espaço amplo e coberto. Na sexta foto, uma dentista voluntária sorri ao lado de uma menina em uma área de pias. A criança segura uma escova de dentes colorida e veste um vestido estampado, enquanto a voluntária usa um acessório de dente na cabeça. Ao fundo, outra criança utiliza as torneiras, reforçando o momento de cuidado com a saúde bucal durante o evento. Na sétima imagem, em preto e branco, um voluntário sorri enquanto carrega um bebê no colo em um corredor movimentado. O homem olha para a criança com carinho, enquanto outras pessoas participam das atividades ao redor no espaço coberto. A oitava foto tem uma voluntária sorrindo enquanto tempera diversos hambúrgueres em uma grande grelha ao ar livre. Ela usa uma camiseta verde do projeto, óculos escuros e touca protetora. Ao lado, o ambiente é preenchido pela fumaça do churrasco e cercado por árvores. Na nona foto, é possível ver um voluntário interagindo de forma alegre com um grupo de crianças durante o evento. Ele está inclinado na altura delas, conversando com uma menina que sorri, enquanto outras crianças ao redor participam da atividade. O momento acontece em um espaço aberto e arborizado, destacando a descontração entre voluntários e participantes. A décima foto mostra uma voluntária segurando um espelho para que uma menina veja sua pintura facial. A criança sorriu ao observar o resultado, enquanto a voluntária, que usa um lenço azul com desenhos de hambúrguer, acompanha o momento de perto. Ao fundo, crianças e voluntários participam de atividades recreativas em uma sala com estantes de brinquedos. Por fim, a 11ª imagem mostra uma grande equipe de voluntários trabalhando na linha de produção de centenas de hambúrgueres em uma cozinha industrial. Eles aparecem organizados em diferentes bancadas, focados em colocar os molhos e ingredientes nos pães perfilados. Todos utilizam equipamentos de higiene, como toucas e luvas, em um ambiente amplo e bem iluminado. Histórias que atravessam fronteiras. A lógica solidária também atravessa fronteiras. Barbeiro, Luiz Henrique começou como voluntário da Hamburgada do Bem há cerca de um ano. A aproximação veio acompanhando o projeto à distância, até decidir participar. Abre aspas. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Fecha aspas. Resume. Meses depois, surgiu a oportunidade de integrar a Hamburgada Mercosul, uma ação que percorreu Argentina, Paraguai e Uruguai. O primeiro país foi o Paraguai, e o primeiro impacto veio antes mesmo das atividades. A equipe foi até uma aldeia indígena, onde as crianças falavam apenas guarani. Abre aspas. A gente não tinha noção de como ia se comunicar. Fecha aspas, contou. Sem o apoio da língua, o grupo precisou encontrar outras formas de aproximação. Segundo Luiz, foi ali que a essência do projeto se revelou com mais clareza. Abre aspas. A gente entendeu que, independente da língua, era só amor. Fecha aspas. A conexão veio pelo brincar, pelos gestos, pela presença. Abre aspas. Você precisa quebrar o gelo sem falar nada. É mais difícil, mas foi um dos melhores desafios. Fecha aspas. Apesar das diferenças culturais, ele diz que o vínculo com as crianças acontece da mesma forma. Abre aspas. Quando começa a conexão, eles se entregam. A essência do projeto é a mesma. Fecha aspas. A experiência internacional aprofundou o envolvimento que havia começado no Brasil. Foi em uma das primeiras edições da Hamburgada, ainda em Ribeirão Preto, que Luiz decidiu ir fantasiado de Chaves, personagem que o acompanha desde a infância. Abre aspas. Eu sou apaixonado pelo Chaves. Vim fantasiado e uma criança me adotou. Lembra. Durante toda a ação, os dois ficaram juntos. No encerramento, na fábrica de sonhos, o menino escreveu um pedido que não envolvia brinquedos nem comida. Queria ser, abre aspas, uma pessoa boa igual ao tio Chaves. Fecha aspas. Abre aspas. Quando eu li, eu chorei demais. Fecha aspas, contou. O vínculo ficou marcado também no corpo. Luiz tatuou frases e símbolos ligados ao projeto, incluindo uma inscrição feita durante a passagem pela Argentina. Abre aspas. Não foi a língua que fez o projeto, foi o amor. Fecha aspas, disse. Para ele, a experiência deixou marcas que vão além do momento. Abre aspas. Mudou alguma coisa em mim. Para Keitiane, iniciativas como a Hamburgada do Bem têm papel importante ao dar visibilidade a pessoas e territórios afetados pela fome, mas não substituem políticas estruturais. Abre aspas. Elas ajudam a enfrentar o fenômeno biológico da fome, mas isoladas não resolvem os fatores que levam a essa situação. Fecha aspas, explica. Ela também alerta para o risco de romantizar a solidariedade. Abre aspas. Existe uma troca. Quem recebe não é passivo. São sujeitos com vontades, recusas, escolhas. Quando a gente romantiza demais, corre o risco de apagar essa agência. Fecha aspas. Em Ribeirão Preto, essa edição aparece em pequenos gestos. No espaço da fantástica fábrica de sonhos, voluntários se sentam para ouvir histórias. Nem sempre os sonhos aparecem prontos. Às vezes, surgem como conversa. Abre aspas. Tem criança que não fala o sonho. Ela fala do que gosta, do que brinca. Fecha aspas. contou a professora Karina Angélica, voluntária há mais de uma década. Em uma das edições, uma menina disse que queria experimentar uma pitaia porque achava bonita, mas que nunca tinha comprado porque, abre aspas, era cara demais. Fecha aspas. Poucos metros adiante, no pátio da escola, a estudante Natália Rocha, de 17 anos, vivia sua primeira experiência como voluntária. Ela foi adotada por uma das crianças logo no início da manhã. Abre aspas. Ela sentou no meu colo e não quis mais sair. Fecha aspas, contou. Abre aspas. É muito gostoso. Fecha aspas. Logo abaixo, uma imagem de uma menina com pintura facial de borboleta, sorrindo enquanto segura um balão amarelo. Ela está sendo carregada no colo por uma voluntária e ambas trocam olhares carinhosos. Ao fundo, o ambiente do evento é decorado com balões azuis e brancos contra uma parede amarela. Enquanto as oficinas aconteciam, mães observavam os filhos circulando pelo espaço com liberdade. Para a professora Gabriela Aguilar, mãe de uma das crianças atendidas, o sábado fugiu da rotina. Abre aspas, nem sempre elas têm diversão, entretenimento ou alimentação diferente no bairro. Hoje, ela acordou feliz. Fecha aspas. Gente precisa de gente para ser gente. Quando a tarde se aproxima, o barulho diminui aos poucos. As mesas começam a ser desmontadas. As crianças se despedem com abraços demorados, alguns difíceis de soltar. O pátio volta ao silêncio, agora preenchido por marcas no chão, restos de tinta, pincéis esquecidos e um cansaço que não se pesa. A cidade segue com seus problemas. Os dados continuam apontando dificuldades. A insegurança alimentar permanece como desafio diário para milhares de famílias. Mas, naquele sábado, em uma escola de Ribeirão Preto, o prato se encheu. E junto com ele, algo que não cabe em gráfico nem estatística. O cuidado compartilhado, o tempo dedicado, a escuta atenta e a sensação de pertencimento. Mesmo que por um dia, foi o suficiente para lembrar que quando um alimento encontra o afeto, a solidariedade deixa de ser exceção e passa a ocupar o centro da mesa. Ouça agora o áudio da especialista em antropologia social, Keitiane Verônica da Silva Medeiros, sobre antropologia da alimentação e insegurança alimentar.
Quando a gente pensa nesse processo de o que se come, né, e a importância de ter alimentação, né, é importante a gente pensar como que a alimentação funciona no nosso dia a dia, né? Se você parar para pensar, a alimentação, ela é algo que é biológica, né? No sentido de que todo indivíduo, em algum momento do dia, sente fome, né? Precisa comer ali, ingerir algumas calorias, algum alimento, né? Para suprir essa necessidade fisiológica e biológica do corpo. Mas ela também é uma atividade social, né? Porque a gente come, né, com os nossos amigos, a gente come nas situações familiares, a gente come não necessariamente apenas sozinho, né? A gente está sempre envolvido num espaço social. Então, o espaço do comer também é um espaço onde você é visto e você vê o outro, né? Você integra a sociedade de certa maneira. Então, assim, insegurança alimentar, né, ela é um termo que ela está lado a lado com a ideia de fome. Né? E aí, quando a gente pensa na fome dentro do Brasil, a gente precisa entender o que se fala, né, e quais são as disputas em torno dela. Porque quando a gente pensa nesse fenômeno que é biológico e também é social, a gente precisa olhar que a fome ela tem vários parâmetros. A gente tem várias situações de fome no Brasil. A gente tem as fomes que são epidêmicas, né, que são causadas por epidemias, guerras, conflitos, né, a pandemia, como a gente viu, né, acontecer muito, né, também, de ter um salto, mas tem as fomes que elas são endêmicas, e aí elas são fomes que elas podem ser parciais ou totais, mas são fomes cotidianas, são, muitas vezes a gente tem situações de pessoas que elas comem ao longo do dia alguma coisa, mas elas não têm aquela oferta abundante ao longo das três refeições, pelo menos.
Após o áudio, a última imagem da reportagem mostra um menino com um rosto pintado de Homem-Aranha saboreando um hambúrguer sentado no chão. Ele veste uma camiseta vermelha e está concentrado em seu lanche durante o evento. Ao fundo, outras crianças e voluntários aparecem em um espaço aberto e decorado com balões.